estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas. Chegando como um vento forte, chegando com vida e norte, chegando para questionar, chegando para mudar, chegando sempre com doçura, chegando para juntar as forças, chegando para encantar, chegando.
Olá! Iniciamos mais um podcast sobre as mulheres da Bíblia. Esse trabalho de podcast é fruto dos estudos do CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. Nesse podcast, trazemos sobre mulheres presentes no Novo Testamento da Bíblia. O texto de Florence Gilman sobre mulheres que conheceram Paulo é referência para o presente relato. Hoje falamos sobre Cláudia. Eu sou Raquel Passos, musicista, arte educadora, e é uma alegria essa partilha sobre a importância, presença e luta das mulheres nos registros dos livros da Bíblia, com cada uma e cada um de vocês. Os livros da Bíblia chegaram até nós, nos dias atuais, graças ao trabalho, proteção e luta de várias mulheres e homens que colaboraram nas comunidades dos povos da Bíblia e nas comunidades cristãs. Escrever sobre nossa história se faz instrumento de luta e colaboração com outras comunidades de nosso tempo atual e de futuros grupos. Assim como a vida humana que existe e é possível graças à partilha de vida e de amor de mulheres e homens em todas as suas contradições, assim também, não seria possível imaginar as histórias da Bíblia sem a presença das mulheres, pois essas histórias refletem as lutas de tempos antigos e assim observamos também as lutas de nosso tempo. Trilhar, feito por tantas pessoas em suas diversidades, jornada percorrida sobre o chão de nossa casa comum, a Mãe Terra. Assim, refletir sobre as histórias e as pessoas da Bíblia, esse livro que é composto por vários outros livros, é falar de pessoas, de lutas sociais, de lutas políticas, de sonhos, de vida. A presença de Cláudia pode ser confirmada no livro A Segunda Carta de Paulo a Timóteo. Nas cartas que Paulo escreveu, suas saudações a cristãs e cristãos romanas são uma fonte de nomes e de detalhes sobre pessoas, especialmente mulheres que o conheciam ou que dele ouviram falar. As mulheres e homens são caracterizadas em suas cartas por seus trabalhos, por seu companheirismo nas várias congregações romanas ou igrejas domésticas, sem sugestões de hierarquia aparente entre mulheres e homens. São mulheres que permanecem na memória atenta de Paulo, ou no que ele ouviu dizer sobre elas, por causa de seu empenho em favor do Evangelho. O nome Cláudia está presente em uma dessas cartas. A passagem em que aparece o nome de Cláudia está na segunda carta escrita a Timóteo. Nessa ocasião, Paulo esteve preso em sofrimento. Ouçamos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 21, através da versão presente na Bíblia Pastoral. Está escrito: procure vir antes do inverno, Êubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. Uma carta é uma forma de registro humano única. Em uma carta são marcadas reflexões, pensamentos, dores, alegrias, angústias, sonhos de uma pessoa ou de um grupo. Assim, uma carta torna-se um documento de preciosa importância, algo profundamente valioso. No período em que existiram e resistiram as primeiras comunidades cristãs, as cartas eram a possibilidade de comunicação, de denúncia e de motivação entre as cristãs que eram perseguidas naquele tempo. Nos dias atuais, uma carta permanece com seu valor enquanto documento e enquanto forma de manifestação humana. Porém, com as novas tecnologias, outras formas de registro existem. Escrever uma carta parece muitas vezes ir na contramão, mas nem por isso torna-se menos importante. Pelo contrário, é uma riqueza da confirmação humana. Muitas cartas foram escritas pelas primeiras cristãs. Fala-se de Cláudia nessa carta escrita a Timóteo, quando Paulo esteve preso, provavelmente pelo ano de 67. As condições eram muito duras. Paulo se sente só. Ninguém o defende no tribunal e ele se prepara para o martírio. Frente ao abandono, incompreensão e torturas, Paulo continua firme e dá graças. Na segunda carta que escreveu a Timóteo, Paulo relembra o próprio sofrimento e experimenta o conforto de ter combatido o bom combate. Logo refletimos quantas mulheres e homens foram injustamente presas e condenadas à morte na defesa do projeto de Jesus ou na defesa da vida. E apenas várias décadas ou séculos depois de sua execução é que essas pessoas foram reconhecidas como pessoas de valor. Assim aconteceu aqui, no Brasil, com Dandara e Zumbi dos Palmares, com Maria e Lampião, com Antônio Conselheiro, com Tiradentes.
Ela é a mais bela, rainha, não é Cinderela. Ela é forte, guerreira que lutou por nós. Hoje brilha a estrela Dandara, eu sou sua voz. Ela é forte, guerreira que lutou por nós. Hoje brilha a estrela Dandara, eu sou sua voz. Princesa, se eu tenho rainha, tanta nobreza, mas eu sou da magia. Dandara foi quem lutou, Dandara que guerreou, Dandara. Dandara foi quem lutou, Dandara que guerreou.
Bíblia, Cláudia é colocada como vivendo em Roma, região da cidade, citada juntamente com Pudente e Lino. Seu nome, Cláudia, sugere que ela pertencesse à família real, à família imperial, quem sabe como escrava. O que se percebe de fato é que Cláudia foi uma mulher cristã conhecida por Paulo, mencionada com outras irmãs e irmãos nas saudações das cartas. Assim, vê-se Cláudia ter sido membro proeminente de uma igreja doméstica romana. Para colaborar pelo valor do trabalho cristão, Paulo deixou sua terra e percorreu várias cidades. Enfrentou inúmeros desafios, sendo preso e martirizado. E sua luta nunca foi isolada. Paulo viveu com comunidades. Paulo viveu com mulheres como Cláudia. Viveu com crianças e homens. E assim, com Cláudia, essa mulher de nome romano. Trazer as mulheres presentes na Bíblia é apresentar o reconhecimento por seu trabalho, por sua luta e sua importância, colaborando pelo fortalecimento das mulheres e com os desafios de nosso tempo.
Ei, mulher! Carecia, mulher que amassa o pão, mulher na liderança e na revolução, mulher que traz no ventre nossa libertação. Ei, mulher, ei, mulher que acaricia, mulher que amassa o pão, mulher na liderança e na revolução, mulher que traz no ventre nossa libertação, mulher que traz no ventre nossa libertação.